É tempo de informação. Vamos para já conhecer os títulos que o António Feliciano irá desenvolver dentro de momentos. Feliciano.
Vamos então a esses títulos. Fonte oficial da GNR esclareceu à ERTS que nenhum militar disse que troço de estrada no carril estava ilegal. José Prefeito renunciou ao cargo de vereador pelo PSD, alegando razões de saúde e de ordem familiar. Trágico acidente em Benavente. Duas mulheres morreram após embate do automóvel onde seguiam com pesado de mercadorias. Teremos ainda a nota do dia, hoje com João Nogueira.
De 16 a 25 de outubro, a tradição vive-se em Tomar. Feira de Santiria, tasquinhas, divertimentos, Feira das Passas, mostra de produtos locais e muita música, com grupos de cantares, bandas filarmónicas, ranchos folclóricos e muito mais. De 16 a 25 de outubro, visite Tomar e divirta-se na Feira de Santiria.
Quanto ao estado do tempo para este sábado, céu geralmente muito nublado, períodos de chuva, aguaceiros, vento fraco tornando-se moderado no litoral a partir da manhã e também nas terras altas a partir do final da tarde. Pequena subida da temperatura mínima e descida da máxima. 17 graus estão assim previstos para a Guarda, 21 para Castelo Branco, 22 para o Porto, Tomar, Lisboa e Faro, 23 para Coimbra e Santarém e 24 para Leiria e Évora.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Foi notícia a 5 de outubro um acidente que ocorreu na localidade de Carril, precisamente na conhecida como Curva do Sobreiro. Para além dos dois feridos a lamentar, a verdade é que este episódio ficou na memória devido a uma eventual ilegalidade em torno do piso daquele troço da estrada municipal 531. Falou-se, na altura, que teriam mesmo sido militares da Guarda Nacional Republicana a prestar essa informação à família de uma das envolvidas. O assunto gerou também a surpresa que não tardou em chegar à Assembleia Municipal de Tomar pela voz do Presidente da Junta de Freguesia, Serra Junceira. Américo Pereira disse que iria apurar responsabilidades sobre a informação eventualmente prestada pela GNR e acionar mecanismos para que, a confirmar-se o cenário, quem já teve acidentes de viação no local ainda possa ser ressarcido. Entretanto, a ERTS conseguiu obter um esclarecimento da Guarda Nacional Republicana. Fonte oficial assegurou à nossa redação que nenhum dos militares que marcou presença na referida ocorrência teceu considerações sobre a legalidade, ou falta dela, do piso em causa. Ficou ainda a informação que os efetivos se limitaram a dizer que as condições da estrada não eram da competência da GNR, pelo que foi admitida alguma perplexidade em torno do assunto. Ficou ainda a garantia de que a Guarda Nacional Republicana não é conivente com ilegalidades.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
A indicação é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Está previsto para este fim de semana o aparecimento de chuva no concelho de Tomar. As previsões apontam para aguaceiros fracos, cenário que pode ter especial incidência no sábado, sendo que no domingo as nuvens podem dissipar-se. Depois do temporal da semana passada, que tanto prejudicou o arranque da Feira de Santiria, temos uma repetição destes transtornos, ainda que sem a gravidade desse fim de semana. Ainda segundo indicações do IPMA, a chuva irá voltar em força a partir de segunda ou terça-feira. José Perfeito renunciou ao mandato enquanto vereador da Câmara Municipal de Tomar. O eleito do Partido Social Democrata alegou razões de saúde e de ordem familiar, segundo informou a autarquia nabantina na recente reunião do Executivo. Engenheiro de profissão, agora aposentado, José Perfeito ocupou no último mandato o cargo de vice do município, na altura com Carlos Carrão enquanto presidente. Nessa altura foi chamado a cumprir essas funções devido à renúncia de Corvelo de Sousa. Com a renúncia agora solicitada, José Perfeito simboliza a terceira baixa do elenco do PSD depois das saídas de Carlos Carrão e de Maria Luísa Oliveira, o que faz com que os cargos de vereadores estejam entregues a João Tenreiro e António Manuel Jorge. Recorde-se que em anteriores declarações à Hertz, José Perfeito, a fim de justificar uma anterior suspensão de mandato por 180 dias, tinha garantido que essa decisão nada tinha a ver com relações ou pessoas.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Duas mulheres perderam a vida na sequência de um acidente que ocorreu nesta quinta-feira em Arados, no Porto Alto, concelho de Benavente, precisamente em frente a uma fábrica de rações. O ligeiro de passageiros, onde seguiam, colidiu com um pesado de mercadorias, sendo que as senhoras, de 70 e 69 anos de idade, não resistiram aos ferimentos sofridos e os óbitos foram mesmo declarados no local. A Guarda Nacional Republicana recolheu alguns indícios que podem ajudar a explicar as causas para a trágica colisão. Refira-se que as autoridades de saúde transportaram as duas vítimas para o hospital de Vila Franca de Xira.
Rádio Hertz, informação.
Os antigos alunos do Liceu Nacional de Tomar, hoje Escola Secundária Santa Maria do Olival, vão reunir neste sábado para mais um encontro convívio. Em jeito de antecipação à iniciativa, a Hertz falou com Manuel Graça, o veterano mor, que sublinhou o facto de este encontro decorrer sempre por ocasião da Feira de Santiria.
Optamos por, em continuidade com os outros anos, de reunirmos novamente nesta data, que é no dia 24 de outubro, que é basicamente sempre na altura da Feira de Santiria, que fazemos o encontro anual dos antigos alunos do Liceu e da Escola Secundária Santa Maria de Olivais. Este ano o programa vai para as 4 da tarde, com o encontro dos antigos alunos em frente à antiga, aliás, à Escola Santa Maria de Olivais, às 4 da tarde. Depois damos uma pequena volta por dentro da escola, as pessoas, de certa forma, verificarem o que era no tempo deles e o que é nesta altura a escola. Depois vamos é lá abaixo aos Lagares del Rei, onde vamos inaugurar a exposição dedicada às artes plásticas, obras feitas pelos antigos alunos do Liceu e também da Escola Santa Maria dos Olivais. Vai ter a abertura às 5 da tarde, vamos ter lá expostos uma série de peças de arte e vamos também ter uma peça, se podemos dizer, de teatro, não sei se é bem o termo correto, mas é um complemento para a exposição, uma obra feita pelo Fausto Matias, que também foi ex-aluno do Liceu e quis contribuir uma amostra do trabalho dele em termos de coreografia e dança da exposição. Depois, portanto, às 8h30 há a missa, que também faz parte da tradição, portanto às 8h30 há uma missa que vai ser celebrada em memória dos antigos alunos já falecidos, e depois vamos ter um jantar No restaurante Lotes, a partir das 19h30, onde vamos conviver todos, e depois vamos ter alguma parte de animação, que eu não vou dizer o que é, mas vamos ter algumas partes interessantes para as pessoas também conviverem um bocado e se divertirem.
Entretanto, já foi convidado o veterano mor do próximo ano, que deverá manter a linha traçada este ano para o encontro, que sublinha-se tem também um objetivo social com a atribuição de uma bolsa de 500 euros.
Já está um nome escolhido, portanto, em princípio, vamos, pelo menos aquilo que eu pretendo, e este ano fui eu o veterano mor, fui, portanto, convidaram para ser o veterano mor. Optei por dedicar-me às artes, porque sabia que havia muitos antigos alunos que já têm algum nome na praça em termos de artes, e acho que é uma atividade interessante. Penso, e pelo menos as conversas que fomos tendo, que este tipo de iniciativa é para manter para o ano. Já fiz o convite a uma pessoa ligar também às artes para ver se segue e se vai continuar com este tipo de atividades. Portanto, eu não posso estar a dizer o nome, vai ser anunciado no dia, na altura do jantar, o nome da pessoa que me irá substituir nesta tarefa. Este ano, e através da Associação dos Antigos do Liceu, tem a função também de motivar e organizar estes encontros, para, de certa forma, aumentar um bocado as saudades e o reencontro dos antigos alunos. Tem também um objetivo social, que é basicamente atribuir uma bolsa, portanto, o valor do dinheiro de uma bolsa, a algum aluno que destaque e que será entregue esse valor à pessoa para usufruir de uma bolsa que acaba por ser de estudo, não é? E este ano já foi, no início da atividade letiva, foi entregue um cheque com esse valor. Vivemos um bocado por carolice e por o objetivo de tentar fazer alguma coisa e pronto, temos algumas dificuldades, como é normal, mas vai-se conseguindo, de uma maneira ou de outra, vai-se conseguindo realizar este dinheiro. Normalmente fazemos a pré-inscrição para sabermos mais ou menos quantas pessoas podemos contar. As pessoas facilmente podem fazer a sua inscrição através do e-mail que mandam os nomes das pessoas e quantas vão, e inscrevem-se, e depois na altura processa-se o respectivo, portanto, tudo o que é necessário para fazer a inscrição. Portanto, não há assim nada do outro mundo. Acredito que haja algumas pessoas que não têm conhecimento disto, há outras que por voz ou por mensagem, por e-mail, e estou convencido que vamos ter uma excelente adesão.
E a partir desta sexta-feira, até domingo, Abrantes vai receber doçaria, mel, licores e compotas de vários pontos do país, a que vão juntar-se oficinas e demonstrações culinárias à volta de temática. A 14ª Feira Nacional de Doçaria Tradicional contempla outras atividades, como BTT, corrida noturna, animação infantil, música tradicional e exposições. Maria do Sol Buquerque, presidente da autarquia abrantina, já tinha antecipado para a ERTS este evento que, refira-se, irá decorrer no mercado criativo.
A Câmara de Abrantes, numa parceria com a TAGOS, também neste momento numa parceria com o Orfeão de Abrantes e também com os ABT Night Runner, com este grupo que de forma voluntária se organiza para promover a atividade física, estaremos e estamos em condições de realizar a 14ª Feira Nacional de Doçaria Tradicional em Abrantes. Dizer que é uma aposta, que temos vindo todos os anos a renovar. Como sabem, já o ano passado não pudemos realizar a feira onde era hábito, na antiga rodoviária, porque estava a iniciar-se a obra, que neste momento está praticamente concluída, para a instalação da Unidade de Saúde de Abrantes. E, portanto, aproveitamos estas instalações para, de forma improvisada, mas com grande qualidade, podermos criar as melhores condições para instalar os doceiros que de todo o país vêm até aqui e nos ajudam a promover a doçaria tradicional, de apresentarmos o programa de forma mais detalhada e depois que possa ser amplamente apropriado por parte dos cidadãos, não só do Conselho de Abrantes, mas de toda a região, para poder ser um sucesso que tem vindo a ser construído ao longo dos últimos anos, dos últimos 13 anos.
O município de Vila Nova da Barquinha vai promover neste sábado, pelas 15 horas, no Salão Nobre dos Passos do Conselho, uma sessão de esclarecimento sobre regeneração e reabilitação urbana, sob o lema Vamos Mudar a Vila. Conduzida por técnicos do município e membros do Executivo, esta conversa, aberta ao público, terá como enfoque a apresentação sobre os incentivos à reabilitação de edifícios, entre outros assuntos. Fernando Freire, o presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, considera de extrema importância discutir este processo por força das transformações que a vila sofreu, mas também pela abertura do novo quadro comunitário de apoio, o Portugal 2020.
A renovação urbana face a uma vila extremamente do século XIX, nomeadamente uma zona ribeirinha, onde tem-se feito alguns investimentos significativos, quer no Parque de Esculturas, quer nas galerias de arte. Na sequência desses investimentos foram feitos com fundos comunitários, têm surgido ao seu redor novos equipamentos, casas reconstruídas. De facto, todo o interior tem algumas zonas extremamente degradadas. Vejo que ultimamente tem havido nomeadamente privados que continuam e que reiniciam os seus trabalhos de reconstrução, reconversão, requalificação dos imóveis. O objetivo é tornar a vila mais bonita, no fundo, informar os munícipes quais são as vantagens, nomeadamente em termos de fundos comunitários, com as ARUs que já criámos, e também em termos fiscais, quais são as vantagens se apostarem na conservação, manutenção dos seus imóveis, no fundo, e diretamente ou indiretamente tornar a vila muito mais agradável e com outra visibilidade. E são estes mecanismos que queremos dar a conhecer, nomeadamente os planos estratégicos, porque todo o trabalho que para, no fundo, alocar estes financiamentos, temos que ter um trabalho prévio, nomeadamente o plano de regulação urbana. E depois, as áreas de limitação urbana. Também dar informação quais são essas áreas que são financiáveis, que estão dentro das ARUs. E as ARUs, estamos a fazer esse trabalho em termos municipais para todas as freguesias na Nova Briquinha. E a partir daí também informar, nomeadamente no regulamento que foi aprovado à Assembleia Municipal, de isenção de IMT e de EMIS, o tipo de isenções que em termos fiscais os proprietários podem ter as respectivas isenções.
Em todo este processo assume particular importância o novo quadro comunitário 2020 e os apoios previstos, mas a autarquia tem também em prática medidas que visam levar os proprietários a promoverem a recuperação dos seus imóveis.
Vem um quadro comunitário novo, o Portugal 2020, onde é possível, no âmbito da eficiência energética, no âmbito da recuperação de algum património, alocar financiamentos de fundos comunitários. Não podemos estar a colocar números em cima da mesa, até não sabemos quais são as pessoas, e é um ato de vontade, ou seja, um ato de... O município compete fazer o trabalho de enquadramento e de informação, e depois cabe aos privados, dentro da sua perspectiva ou não de investimento, recuperar os seus imóveis. Uma coisa é certa, que a municipal, nomeadamente, quando está em risco a segurança de bens e de pessoas, alguns pés degradados e alguns no interior da vila já apresentam grande grau de ruína, para já, para além da triplicação do IMI, que foi aprovado em Assembleia Municipal, não deixaremos de dentro do regime jurídico de edificação e urbanização, de aplicar as expectativas climas, ou seja, temos que, quem é proprietário, tem que conservar os seus e manter os seus imóveis. Esse é o objetivo, para não prejudicar processo. Essa, sem dúvida, é também uma filosofia do próprio município. Infelizmente, estamos já em 2016 e aguardamos que os respectivos avisos de abertura de candidaturas possam ser feitos a partir do momento em que eles estiveram publicados. Estamos todos em condições de informar, de candidatar e, no fundo, de tornarmos a vila muito mais agradável, como a gente pretende.
A localidade de Bugalhos, em Alcanena, está a ser palco para a 6ª edição do Festival do Xíxaro, evento que decorre no Gimno Desportivo do Grupo Desportivo e Recreativo da Graça, sendo que está em causa uma organização conjunta deste emblema e ainda da Junta de Freguesia de Bugalhos. O festival conta com a presença de 45 expositores, entre artesanato, associações, licores e doçaria regional. Uma iniciativa que tem também um bufete dedicado ao Xíxaro, entre pratos principais e doçaria, como também pratos típicos da região. Em jeito de perspectiva, a Hertz falou com José Ramos, presidente da Junta de Freguesia de Bugalhos, que sublinhou o crescimento de ano para ano.
A partir do terceiro ano tem sido uma procura completamente enorme, o que para nós é uma alegria imensa, porque é também reconhecido o trabalho do qual nos estamos a empenhar. Iniciamos o primeiro ano apenas com 5 stands, e na altura todos eles aqui da terra, quase por obrigação, e tínhamos meia dúzia de mesas, muito pouca invenção na base do xixer, com a matéria principal sendo o xixer. Ao fim, neste sexto ano, ao fim de 5 anos, entrar agora no sexto, temos, como lhe disse há pouco, 45 stands, tivemos já a deixar alguns em lista de espera, porque não há capacidade para conseguir absorver aqui mais. E temos uma variedade em termos da gastronomia do Xíxar, qualquer coisa fora de série, digamos assim, desde do bombom de Xíxar, o pastel de Xíxar, a azia de Xíxar, o pudim de Xíxar, as tartes de Xíxar, os licores de Xíxar, até a própria fartura de Xíxar, e depois temos os Xíxars com bacalhau assado, os Xíxars com entrada com carne, enfim, temos já uma variedade imensa que nos está a levar também a pensar no futuro, fazermos de registar a marca Bugalhos, mesmo com o seu fator predominante do xíxaro.
E porquê o xíxaro?
É uma grande pergunta, mas também vai ter uma boa resposta. Isto foi uma situação que nós todos aqui, fora os espetáculos, fora estes, as festas, nós temos, vamos nos encontrando em casas de uns e de outros, vamos fazendo umas pequenas paródias nas estruturas privadas e temos, andávamos com aquela ideia, temos que fazer algo, algo diferente, algo que não é muito comum aqui nesta área. E como tínhamos também uma pessoa que produzia, na freguesia, produzia o Xixer, e até se queixava à época, mas é uma coisa que não faz, não dá saída, não faz sentido, vou deixar. E juntamos as duas vontades, pronto, hoje conseguimos coar o produto, já não é só Xixer de cá, já tem que ter o Xixer de fora também, e as coisas estão a ganhar a sua dinâmica normal, da qual também nós trabalhamos diariamente.
E agora é a altura de avançarmos para a nota do dia, hoje com João Nogueira.
E a confusão continua. Divididos e retalhados, os nossos eleitos quase parecem zumbis, isto é, mortos-vivos, procurando carne. Realmente compreendo que uns façam de mortos, os outros se assanhem. Uma procissão ainda vai no adro, limpa-se a densa. Os ticos vêm a lume e a caldeirada vai fervendo. Muito provavelmente o desgoverno continua, pois já tem décadas. De qualquer modo, finalmente começa a mudar, ou pelo menos aparenta. Teremos de aguardar mais umas semanas desta temporada novelística. De igual modo, toda esta confusão continuada e talvez sobremediatizada traz novidades e novos caminhos. À direita, já o panorama se tinha esclarecido há alguns anos. Uniu-se e assumiu o bloco neste espaço. O que surge de novo é um semelhante processo do lado do espectro, com semelhanças anteriores, com pragmatismo, tendo a cortar com cenários anteriores ou mais recentes. Observamos que esta normalização, mais típica do modelo ocidental, não passa de mero espasmo conjuntural, ou se em breve não resvala para a habitual rivalidade quase tribal, que tem marcado muita da realidade do lado de franjas mais radicais, e de que unidade apenas tem o fascismo histórico, ou a vanguarda, não se percebe hoje já de que. Os tempos são de mudança. É pena que só agora, dos dois lados, se estejam a perceber que é essa a realidade que ultrapassou já há muitos modelos mais clássicos. Na verdade, a inadaptação de todo o espectro político-partidário aos ritmos de mudança rápida e muitas vezes ilógica, aleatória e inesperada, tem tolhido muitas tolerâncias e abertura necessária à sociedade civil. Isso está mais do que adquirido em muitos contextos, e a inércia e rigidez com que muitos procuram ignorar ou fingir que nada se vai passando só leva a processos de extinção mais rápida ou lenta. Por isso, observamos, vale a pena observar com objetividade e mente aberta o que se passar, pois deste processo, confuso ou estranho, muito se poderá alterar e clarificar. É essa a vantagem da democracia, a constante evolução, a hoje tão rápida mudança que a muitos quase cheira a revolução, bem que esta esteja a ser permanente na nossa época, só que demasiadas vezes nem sequer isso conseguimos vislumbrar.
Rádio Hertz, informação.
E assim finalizamos esta edição. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.